Olá, bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço de análise. Hoje a gente está estreando uma série nova aqui, chamada Além do Artigo. A ideia é toda semana a gente mergulhar juntos em textos, artigos importantes, sabe? Para tirar dali o essencial, as ideias que ficam ecoando. E para começar com tudo, nosso tema é reflexões a partir dos textos de Sérgio Tamer. A gente vai focar num trecho do artigo dele, Anistia entre o Congresso, o Executivo e o STF. A nossa missão aqui é tentar desvendar um pouco as camadas de complexidade que o Sérgio Tamer, que é professor, advogado, presidente do CCGEP, né, o Centro de Estudos Constitucionais e de Gestão Pública, que ele apresenta sobre essa tensão que a gente vê, né, entre legislativo, executivo e judiciário no Brasil. A faísca para a análise dele é a discussão sobre uma possível lei de anistia, que acaba virando tipo um espelho dessa relação delicada. Tamer olha para os argumentos da Constituição, claro, mas também para toda a dinâmica política que está rolando por trás. Bom, vamos lá. Vamos começar a abrir isso. O ponto de partida que o Tamer usa no texto é bem específico, né? Uma declaração do vice-presidente Geraldo Alckmin.
Isso sobre um projeto de lei de anistia que estava tramitando.
Exato. E o Alckmin teria dito que, no final das contas, quem dá a palavra final é o judiciário. Mas o curioso, e o Tamer aponta isso, é que o STF, o Supremo, parece que já andou sinalizando a posição deles, não é?
Exatamente. O Tamer destaca um padrão que a gente observa em temas mais polêmicos, né? Mesmo antes da lei passar, ou do caso chegar lá na corte, várias vozes importantes do STF já vão se manifestando publicamente. Nesse caso da anistia, diversos ministros indicaram que acham que ela seria inconstitucional nesse contexto específico que está em debate. E a base para essa opinião, pelo que o Tamer junta dessas falas, está na própria Constituição Federal.
Certo. E onde exatamente na Constituição que estaria esse problema? Qual o argumento jurídico principal que o Tamer identifica nessas manifestações dos ministros?
Olha, o ponto-chave que mencionam é o artigo 5º, inciso 43. É um trecho bem forte da Constituição. Ele estabelece que tortura, tráfico de drogas, terrorismo e os crimes definidos como hediondos, bom, esses são inafiançáveis, né? Não dá para pagar fiança. E também não podem receber graça ou anistia. Para esses crimes, a Constituição proíbe o perdão do Estado, seja a graça, que é individual, ou a anistia, que é para um grupo. Agora, o raciocínio que o Tamer descreve, que parece ser o que predomina entre os ministros que falaram sobre isso, vai um pouco além da letra fria da lei. A conexão que eles fariam é a seguinte: atos violentos ou atentados contra o Estado democrático de direito, mesmo que a lei comum não chame exatamente de terrorismo, deveriam ter um tratamento jurídico parecido. Argumenta-se que, pela gravidade, por atacarem a estrutura do Estado, eles seriam crimes também inafiançáveis, imprescritíveis. E aí vem o pulo do gato interpretativo que o Tamer destaca. Se são inafiançáveis e imprescritíveis, deveriam ser equiparados para a questão do perdão ao regime do terrorismo e dos crimes hediondos. E a conclusão lógica dessa linha é: esses atos também não poderiam ser anistiados.
Entendi a linha de raciocínio. Mas Tamer usa uma expressão muito, muito curiosa, quase informal, para descrever isso. Ele chama de puxadinho jurídico. Essa palavra, puxadinho, lembra logo uma coisa construída depois, meio improvisada, sabe? Anexada ali na casa principal. Usar esse termo sugere que o Tamer acha essa interpretação uma extensão, meio forçada, do que o artigo 5º queria dizer originalmente. Qual a carga dessa palavra puxadinho?
Exatamente. A escolha da palavra não parece ser à toa, né? Ao usar puxadinho jurídico, o Tamer sinaliza que essa interpretação não sai direto do texto explícito da Constituição para essa situação específica, mas que ela vem de uma construção, de uma argumentação, uma inferência que estica o alcance do artigo para cobrir coisas que não estavam lá literalmente. Sugere uma adaptação, talvez uma quase uma gambiarra jurídica para encaixar a situação na proibição da anistia. E o fascinante, que o Tamer ressalta, não é só existir essa interpretação, mas o uso que se faz dela. Ele descreve como se ela funcionasse quase como uma ameaça constante sobre o Congresso. vira um aviso prévio, sabe? Uma sinalização forte de que, se o legislativo for pelo caminho da anistia, essa decisão provavelmente vai ser derrubada pelo judiciário com base nessa leitura mais ampla.
Temer argumenta que essa postura, digamos, ameaçadora, vinda de membros da mais alta corte, esquenta demais o debate. Cria um clima de confronto já anunciado, cada poder parece ficar na sua trincheira, e aí a colisão institucional vira quase uma profecia que se cumpre sozinha. A tensão não é só jurídica, vira política institucional mesmo.
Isso. E essa tensão toda nos leva para outro conceito importante que o Tamir explora, que são os atos de poder. Ele faz uma observação interessante. Diz que esses atos não são exclusividade do executivo, que faz decretos, medidas provisórias, nem só do legislativo, que faz as leis. Como é que o Tamer define esses atos de poder e como o judiciário entra nessa história?
Bom, Tamer explica que a essência do ato de poder é ser uma manifestação de vontade do Estado que se baseia direto na autoridade da Constituição. Não só na aplicação de uma lei que já existe. Por virem direto da Constituição, esses atos geralmente têm uma margem grande de discricionariedade, quer dizer, tem espaço para escolha política, para avaliar o que é conveniente, oportuno, por parte de quem faz o ato, sempre dentro dos limites da Constituição, claro. O ponto-chave que o Tamer levanta é que o judiciário, diferente do que talvez a gente pense numa visão mais tradicional, também pratica atos de poder. Ele exerce, sim, uma atividade com contornos políticos. O exemplo mais óbvio disso, que certamente está na cabeça do Tamer, é o controle de constitucionalidade, quando o STF pega uma lei aprovada pelo Congresso, votada por representantes eleitos, e decide que essa lei não combina com a Constituição, ele está exercendo um poder enorme, né? Com consequências políticas claras. Anular uma lei não é só um ato técnico. É uma decisão que mexe com a sociedade, com a economia, com a política. Então, Tamer argumenta que essa função de revisar leis é, sim, um exercício de poder, uma forma de ato de poder judicial.
Ok, faz sentido. Mas se todos os poderes praticam atos de poder, como fica o controle? Quem controla quem? O judiciário pode controlar os outros, beleza. Mas e quem controla o judiciário nesse exercício?
Aí tá o X da questão do equilíbrio institucional, né? Temer repete o princípio básico. O controle sobre qualquer ato de poder, seja do executivo, do legislativo ou do próprio judiciário, é a sua conformidade com a Constituição. A gente analisa a forma do ato, quem tinha competência para fazer, qual a finalidade, tudo tem que estar alinhado com a Constituição. O judiciário tem, sim, um papel central como guardião final da Constituição, verificando isso. Mas, e esse é o ponto crucial do Temer, esse controle judicial não é absoluto. Ele não pode destruir a harmonia e a independência dos outros poderes. Ele tem que funcionar dentro daquele famoso sistema de freios e contrapesos, o checks and balances, né? Onde cada poder tem como limitar os excessos dos outros, mas sem anular as funções essenciais de ninguém. É uma relação tensa por natureza, mas precisa ser equilibrada.
E é justamente nesse ponto de tensão sobre os limites do controle do judiciário que o Tamer traz a figura de Rui Barbosa. Um nome gigante do nosso pensamento jurídico e político. Trazer Rui Barbosa para essa discussão de anistia e STF no século XXI, nossa, aqui a coisa fica interessante de verdade. Parece que certas questões nunca morrem, né?
Sem dúvida, a menção a Rui Barbosa é um ponto alto da análise do Tamer. Mostra como esse debate sobre os limites da atuação judicial em assuntos políticos é antigo e bem complexo aqui no Brasil. O Rui Barbosa, lá na Primeira República, defendia uma posição que hoje pode até soar surpreendente para alguns. Ele argumentava que a Corte Suprema não devia se meter no exercício político dos outros poderes. Quer dizer, decisões de natureza puramente política tomadas pelo Congresso ou pelo presidente dentro das suas atribuições constitucionais não deveriam, como regra, virar briga na justiça. Rui via uma separação mais clara entre o jurídico e o político. Tamer resgata a própria angústia do Rui Barbosa. Como é que a gente concilia essa autocontenção do judiciário em matéria política com o dever fundamental dele de proteger a Constituição contra violações? A resposta que o Rui buscava e que o Tamer traz para nossa reflexão hoje era achar um característico exato.
Um critério claro, objetivo, que permitisse separar os atos puramente políticos, onde o judiciário não entra, daqueles que, mesmo políticos, tinham alguma ilegalidade ou inconstitucionalidade clara, óbvia,
e aí sim a intervenção judicial seria legítima. Era a busca por uma linha divisória, sabe? Uma fronteira bem definida.
Mas essa fronteira era absoluta para Rui? Ou tinha alguma brecha? Alguma situação em que ele admitia a intervenção do judiciário, mesmo em atos com muita margem de escolha, com forte carga política?
Tinha uma exceção importante, sim. E o Tamer faz questão de destacar isso. Rui Barbosa admitia a intervenção judicial, mesmo em funções bem discricionárias dos outros poderes, numa hipótese específica, quando houvesse abuso claro e grosseiro do poder. Só que essa exceção, né, ela abre uma porta complicada que Tamer usa para iluminar o dilema de hoje. O que é um abuso claro e grosseiro? Quem define isso? Com base em quê? É uma fórmula que parece razoável no papel, mas na prática é muito difícil de aplicar, principalmente em tempos de muita divisão social como agora.
E essa dificuldade histórica de traçar a linha do abuso claro e grosseiro, é aí que o Tamer conecta o pensamento do Rui Barbosa direto com o nosso momento atual. Um momento marcado por uma polarização política que a gente não via há muito tempo no Brasil.
O problema que a gente vive hoje não fica só na briga eleitoral ou entre partidos. Ela entra nas instituições, contamina tudo, inclusive os órgãos de soberania, né? Presidência, Congresso, STF, essa contaminação gera um clima de desconfiança mútua muito profunda. O Executivo desconfia do Judiciário, o Legislativo desconfia dos dois e por aí vai. E a consequência mais grave disso, na análise do Tamer, é a erosão da legitimidade. Quando a polarização é tão forte, as decisões do STF em temas quentes politicamente, como seria o caso de uma lei de anistia, acabam sendo vistas não como aplicação técnica do direito, mas como mais uma jogada política, como se estivesse favorecendo um lado ou outro. A própria ideia de uma justiça neutra e imparcial fica sob ataque. Tamer descreve esse cenário como um estado permanente de tensão entre direito e política. Se a gente tenta montar o quadro geral que o Tamer nos pinta, a gente tem uma disputa quase filosófica sobre a natureza do poder. De um lado, o STF, ou parte dele, reivindicando o que a gente poderia chamar de primado do direito sobre a política. A ideia de que as normas, a Constituição, as leis, têm que prevalecer mesmo que contrariem a vontade política da maioria naquele momento. Do outro lado, o Congresso Nacional, como representante eleito do povo, reivindicando o primado da política ou do poder que vem do voto sobre o direito. A ideia de que a vontade popular, expressa pelos representantes, deve ter a palavra final em certos assuntos. Tamer usa a metáfora perfeita para descrever essa dinâmica hoje. É um autêntico cabo de guerra institucional, cada lado puxando a corda com toda a força para o seu lado.
Nossa, essa imagem do cabo de guerra é muito forte mesmo. Então, o que tudo isso significa na prática? A análise do Tamer parece deixar a gente diante de um impasse institucional bem sério, quase numa encruzilhada perigosa para a nossa democracia. Qual a saída? Ou qual o caminho que ele aponta?
A conclusão do Tamer é, na verdade, um alerta. A situação, na visão dele, chegou no nível crítico de tensão. A corda está esticada ao máximo. Por isso, ele defende que é urgente destender essa corda, aliviar a pressão antes que ela rebente. Isso significa buscar um novo ponto de equilíbrio, um entendimento mínimo entre o juízo normativo, a decisão baseada só nas regras do direito, e o juízo político, a decisão que leva em conta a conveniência, a oportunidade, a vontade política. Não é para um poder anular o outro. É para reencontrar um caminho de convivência, de respeito mútuo, como a Constituição desenhou. É um apelo para que os atores das instituições priorizem a harmonia, a estabilidade do sistema de freios e contrapesos, mesmo com divergências profundas, para evitar um colapso nas relações entre os poderes. É uma busca por pragmatismo, sabe? E responsabilidade institucional em tempos tão polarizados.
Bom, exploramos hoje, nesta estreia de Além do Artigo, essas reflexões tão instigantes do Sérgio Tamer sobre essa relação que é super complexa e hoje está tão tensa, né? Entre Congresso, Executivo e STF, usando a discussão da anistia como uma lente. A gente viu como interpretações da Constituição, com o modo artigo 5º, podem virar ferramentas políticas, como o conceito de ato de poder vale também para o Judiciário e como aquela busca antiga do Rui Barbosa por limites claros para a intervenção judicial ainda faz tanto sentido hoje.
É verdade. A análise do Tamer que a gente discutiu hoje ilumina bem esse cabo de guerra institucional. Um conflito que, segundo ele, ainda é mais forte por causa da polarização política que a gente vive. Nesse clima, aquela linha que já é difícil de traçar normalmente entre aplicar o direito tecnicamente e tomar uma decisão com contornos políticos parece ficar cada vez mais borrada, disputada. Fica difícil enxergar com clareza. A desconfiança mútua atrapalha qualquer acordo sobre onde essa linha deveria estar.
E para a gente fechar a nossa conversa de hoje, fica aqui uma provocação inspirada no texto do Temer e naquela angústia que ele trouxe lá do Rui Barbosa. Num país tão dividido, com narrativas tão opostas sendo defendidas por cada um dos poderes, como seria possível hoje em dia encontrar aquele característico exato, aquele critério minimamente aceito por todos que o Rui Barbosa tanto queria? Um critério que permitisse separar os limites justos da atuação de cada poder para preservar tanto a autoridade da Constituição quanto a força, a legitimidade do processo político democrático. Fica aí para a gente continuar pensando.